você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Quadringentésimo, décimo quinto episódio, patrocinado pela Firmou Consultoria e pela ExpressVPN e apoiado pelos mais detensos em gigahertz.fm/apoio, que recebem o link da gravação, estão aqui acompanhando ao vivo. E junto de mim hoje, seu Marcos Mendes e Guilherme Rambo. Tudo bom?
Olá!
Tudo bom?
Parece que faz um mês que a gente não grava. Quanta coisa aconteceu de quarta-feira até essa. Nossa, que overdose. Tô cansado. Ontem eu achei que era quinta, sexta já.
E a galera só navegando na Deep Web, que eu tô sabendo.
Procurando coisas na Deep Web.
Agora, falando de Deep Web, um dos follow-ups, nas cartinhas satânicas de Yu-Gi-Oh!, o Lucas Bottenmiller disse que, quando o Rambo falou isso, ele desbloqueou uma memória que estava completamente esquecida. Na época, ele tinha por volta de 8 anos e estudava em um colégio de freiras. E era bem comum o colégio inteiro duelar na hora do recreio, trocar as cartas e tudo mais. E o colégio baniu as cartas. Colocou lá no firewall, lá na lista de bloqueio, as cartinhas. E quem era pego com elas tinha suas cartas apreendidas. Lembra até que os pais, né, perderam as cartas dele e sabe-se lá como, né? Mas acho que é a primeira fake news que vivenciou presencialmente.
Pois é.
Eu gostei do Cartinhas Satânicas, é a versão de anime do como é que chama lá? O Versos Satânicos, do Salman Rushdie. É o Cartinhas Satânicas. Quando, de coisa assim que eu me lembro da infância, não era nem infância, já era, sei lá, pré-adolescente. Quando baniram o Carmageddon, saiu, baixou lá do Ministério Público e não podia, recolheram das lojas, não podia. Um amigo meu tinha, ele era todo o rebelde lá da nossa turma, né? Ele tinha, é claro, né? Que aí sim todo mundo quis instalar, né? Faz o Streisand Effects. Mas acho que foi o primeiro que eu consigo me lembrar que teve impacto na minha vida, o banimento do jogo, que eu nem tinha pra começo de conversa, mas porque incentivava a violência, atropelar as pessoas, etc. Tinha toda aquela conversa.
É, esse jogo realmente era bem, bem punk. Inclusive, fun fact, foi esse jogo basicamente que me introduziu à engenharia reversa e o hacking. Porque eu tinha uma versão demo desse jogo, que veio num CD, que tinha um limite de tempo, e eu hackeei ele pra tirar o limite de tempo. eu hackeei, não baixei nada na internet, não tinha internet. Eu fui lá e achei onde que ficava lá o arquivo que configurava os negócios e tirei o limite de tempo, e foi assim que começou tudo.
Eu, quando era moleque de jogo, assim, eu descobri que, sei lá, tinha um jogo que era... Tem vários desses, né? É uma esfera... E você vai guiando a esfera por um labirinto, e aí a esfera pode cair, você passa por uns túneis, uns tobogãs, coisa assim. E aí, eu fuçando lá na pasta do jogo, e tinha uma pasta de assets do tipo, qual que era a imagem que era usada na esfera, a imagem que era usada no céu, a imagem que era usada pelo chão, pela água. Aí eu troquei tudo por tipo logotipo de banda e essas coisas assim, um monte de imagem nada a ver. O jogo ficou injogável, óbvio, né? Mas foi o mais próximo que eu cheguei desse tipo de coisa. Mas era pasta tipo assets, e lá dentro um monte de BMP, sei lá o que que era. E foi no máximo que eu cheguei pra fazer essas fuçadas de estrutura de core.
E Mendes, você esclareceu que era IR a série que você tava vendo? O Jivago agradece a resposta, falou que vai ver inteiro. Já assistiu um outro episódio na TV aberta. E ele começou a assistir também Trying, né? Mas já tem 4 temporadas. Ele tem que terminar antes disso. E ele tem ideias pra gente, né? Grace and Frankie, Método Kominsky, né? Séries pra ver, assim, antes de dormir, né? Pra relaxar depois de um dia cheio.
Grace and Frankie, a Larissa viu... E é engraçado porque todo o elenco, né, que são as 4 pessoas, né, que são a Jane Fonda, tem o Sam Waterstone, o Martin Sheen e aquela Lily Tomlin. E os 4 fizeram séries do Aaron Sorkin. Né? 2 fizeram Newsroom, 2 fizeram The West Wing, e eles estão todos ali interagindo entre eles. Eu comecei a ver com a Lari, mas... Sei lá, me estressa essa série. Porque em todos os episódios, todos eles estão brigando entre si. E depois do 6º episódio, eu falo, putz... Eu lembro de um review que eu vi de Closer, daquele filme, que é assim, pessoas lindas se maltratando. É a minha impressão que eu tive dessa série.
Qual série?
E é da marca Grace and Frankie. Ah. Que ela é divertida, ela é engraçada, mas eu ficava tenso, né? Com o pessoal brigando o tempo inteiro. É a briga que é o engraçado. Aí, pra mim, e é da Martha Kaufman, que fez Friends, né? Tem todo um... Ela aparece em um dos episódios, inclusive. Então eu fui vendo assim, né? Eu chegava da academia, sei lá, e quando a Lara já tava aqui em casa, ela tava vendo. Eu sentava, via um, dois episódios com ela, mas eu sei mais ou menos, assim, por onde a série foi. Parece o cara do Caça-Fantasmas mais pra frente, eu sei tudo, mais ou menos o que rola ali. E Método Kominsky que a gente começou a ver e só não continuou, porque é muito, muito boa, legal, só ator bom, né? Ela chegou a terminar, quem sabe?
Eu não assisti ainda, mas quero assistir, então não sei.
Não sei, mas teve continuação, teve algumas temporadas.
É, porque o... Como é que ele chamava? Tô caçando aqui. O Alan Arkin, o ator, faleceu, né? Então, se a série continuou, deve ter sido sem ele. Mas é uma série boa, né? Michael Douglas é realeza da...
Eu gosto muito de ver os primeiros... O plot da história, né? Tem... Você já ouviu falar de Watson Mendes?
Watson?
É. A série.
Ah, da série. Sim.
É um plot maravilhoso. A série, eu assisti o primeiro, eu não vou falar nada. Essa série é maravilhosa, o plot. Porque é o... Isso tá escrito lá no spoiler, mas é o Watson do Sherlock Holmes. Sem o Sherlock Holmes. Onde o Sherlock Holmes dá uma clínica, né? De herança, digamos assim, no testamento. Então, é uma vibe... Né, é um house, né? Mas aí, na execução, meio... Enfim, aí vocês assistam, mas tem um primeiro episódio que eu achei maravilhoso dessa semana, que é o Paradise. Tá no Disney Plus. Eu achei, assim, provavelmente ela vai perder a linha no segundo, terceiro episódio, e eu vou parar de ver. Mas o primeiro episódio, assim, foi uma grata surpresa. Não peguei plot, não peguei nada. Falei, deixa eu ver isso aqui, né? Eu gosto dessa, pra relaxar antes de dormir, me entretém. Porque chega num ponto em que você meio que já sabe as coisas que vão acontecer. Né? Você já, vai por aqui, vai por ali. Vai. Então isso pra mim é um pouco cansativo. Então eu gosto desses, me diverte esses plots. Eu pego uma ou outra pra acompanhar. Mas os primeiros episódios eu gosto de assistir.
Essa, ela tem o Sterling K. Brown, que eu acho excelente. Tô pra ver também. Ainda não cheguei lá só, essa Paradise aí. E é do mesmo cara que fez This Is Us, né? O criador. E o Sterling K. Brown tava lá em This Is Us.
Mas... Eu recomendaria não ler nada a respeito, só assistir.
Ah,
porque fica mais...
É o único jeito que eu faço.
Porque fica mais gostoso a série. E ainda sobre séries, o Rafael Gradin, falando sobre isso, disse que vai me ajudar a vender Sugar, porque tem a participação de Fernando Meirelles, com uma vibe, ele colocou aqui, de Bolsa Nova. Mas eu acho que ele quis dizer Bossa Nova, né? Mendes também pegou isso. Porque o Sugar, ele tem uma vibe meio noir, aquela coisa assim, né? De corta as cenas, é um preto e branco. Ele referencia muitos diálogos de outros filmes, né? E por isso que eu acho que o Mendes vai gostar, né? Porque ele tem essas referências, né? Ele não é um filme só largado, né? É um quer dizer, uma série, né? Mas tem essas referências, que é o que o Gradin fala, né? Faz homenagens a filmes antigos, que ficou bem legal, né? Fora os enquadramentos, que feito com as câmeras ali, muito bacana. E por isso ele também acredita que você iria gostar. Tem o Colin Farrell, né? Que tá entregando muito nessa série. O cara tá arrasando. O Pinguim já foi sensacional e ele brilha demais também no Sugar.
É, vai chegar. E o elenco de Sugar é inteiro muito bom, né? Tem a Anna Gunn, que fez o Breaking Bad, né? Tem o pessoal lá de... E não só ela, não, o cara que fez Better Call Saul, um dos advogados de Better Call Saul. Então tem um pessoal que já é bom, que já, pelo menos eu já curto, né? Tem uma que foi atriz da primeira temporada de Only Murders in the Building também, Amy Ryan, acho que é o nome dela, que é divertida também. Tá na fila. Eu só não consigo engolir série que a pessoa se narra. Aí eu pensei, aí eu parei, aí eu fiz isso, pô. Show Don't Tell, sabe assim? A própria Disclaimer foi uma série que eu achei que sofreu um pouco disso, né? Todos os personagens têm diálogo interno. Eu falo, cara, eu já entendi, vamos seguir?
Você deve estar se perguntando como eu fui parar nesta situação. Isso é muito filme Sessão da Tarde, né?
Mas tirando isso, chegarei lá.
Isso é uma coisa legal, né? Hoje você tem séries com... atores e atrizes, entre aspas, de Hollywood, né? Era meio que separado, né? Você tinha aquela galera de TV, você tinha a galera ali de Hollywood.
A própria produção, né? Era com câmera de vídeo, né? Na época que... Porque tinha essa distinção hoje em dia, é qualidade de cinema, pelo menos em grande parte, né? Sitcom ainda tende a ser uma produção um pouco mais simples, mas não tinha essa qualidade de produção, né? Quanto que... Dizem que custou lá o último episódio do Severance da segunda temporada, 40 milhões, uma coisa assim.
Foi, escutei alguém falar, 40 milhões de dólares o episódio.
Então é outra pegada.
Uhum.
Rambo, né, sobre o exame de polissonografia, o Eduardo Papa tava ouvindo e ele fez, né? Tava pensando que ia morrer, era 2018, tava dando 57 apneias e nível grave, mas ele não foi alertado pelo Apple Watch, porque era o série 3 e não tinha esse recurso, porque ele é mais novo. Ele dorme em 1 minuto e meio e entra em sono REM em menos de 5 minutos, né, de acordo lá com o exame de polissonografia. E a pessoa que monitora ficou impressionado. Caramba, né? Como que ele dorme rápido, mas também, né, como dorme pra caramba.
Eu não consegui. Eu pego no sono rápido, mas eu acho que com aquele monte de fio pendurado eu não ia conseguir, não.
Pois é, é que foi o que o William disse, né? Ele espera que você não precise fazer esse exame, porque ele fez e é ruim demais. Ele dormiu umas 3 horas numa noite inteira e ficou cheio de fios na cabeça, no corpo, né? Espera que no futuro, né, trocar o Apple Watch para ter o registro de apneia do sono, né? Caso ele ainda tenha a apneia, porque ele perdeu por redução de peso.
Pela foto, o Eduardo mandou a foto, falou que pode publicar. Como ele disse que pode publicar, eu vou deixar aqui na descrição do episódio, porque nunca viu como é que é um exame de polissonografia. Cara, é uma fiação, né? Que aflição, né? Parece que a pessoa, qualquer coisa vai tomar um choque ali, né? Porque é muito fio por todo canto.
Imagina, veja essa foto que o Eduardo mandou e imagine que ele pegou no sono em 1 minuto e meio.
Então...
Porque assim, eu pego no sono rápido, realmente. Eu contei aquela história que uma vez eu fui ver um vídeo no TikTok e peguei no sono vendo um vídeo no TikTok, que é um vídeo curto, né? Enfim, e aí... Mas não, com aquele monte de fio lá. Inclusive, vendo esses relatos, eu fui ver porque eu tô usando já o Apple Watch há um bom tempo com o suporte à detecção de apneia do sono, e ele não me mandou nenhum alerta. Aí eu pensei, será que não mandou nenhum alerta porque não deu tempo ainda de capturar a informação suficiente, ou porque aparentemente tá tudo certo? E aí eu entrei aqui no Health, e aí lá em Sleep tem Breathing Disturbances, e aí tá Not Elevated. Então eu imagino que tá tudo ok por enquanto. Deixar aí, capturar por mais um tempinho pra ver se ele vai dar algum alerta, mas eu desconfio que eu não tenho esse problema, porque eu acordo descansado, enfim, eu sei que quem tem isso costuma acordar mal, não, parece que não descansou, então acho que tá de boa.
É, o coração trabalha horrores, né? Mais do que se tivesse acordado, faz sentido.
Pois é.
E sobre a questão dos assentos no espelhamento do iPhone e do Mac, a Primansur, né, queria agradecer pela dica do Almir Júnior, porque deu super certo. Ela nunca iria imaginar que o teclado do iPhone no Mac iria se comportar da mesma forma, né, pressionando os botões. As coisas super certas por lá, vai poder usar desse jeito. E pelo menos para desfazer algo errado, não precisa, né, chacoalhar o Mac, né? Basta fazer um Command Z.
Olha, e é curioso porque eu tive uma vaga lembrança quando o Almir Júnior deu essa dica, e agora com a confirmação da Prid que deu certo, de que esse esquema de segurar a tecla é uma coisa do Mac, que funciona no Mac. E eu acabei de confirmar que sim, eu não tenho o hábito de usar isso, mas se for em qualquer app do Mac, eu abri aqui o Message, segurei a letra E, e aí tem ali, aparece, daí tem 1, 2, 3, e aí tipo... Um é crase, que eu não sei porque colocaria crase no E. É, dois é acento agudo, três circunflexo e por aí em diante. Tem todos os acentos que você possa querer colocar no E. É só segurar a tecla e apertar o número correspondente. Bom saber.
Eu acabei de descobrir isso. Você começou a falar, eu falei, será que é isso? Eu apertei justamente o E, segurei e apareceu. Eu falei, olha!
Pois e rola. É.
Que coisa. Interessante o lance de você apertar os numerais pra você acentuar sem que você tenha que... Se apertar a tecla... Ah, olha, é. Por quê? Porque na interface, se eu apertar a seta pra cima, ali o cursor vai pra linha de cima. Ele não vai pro pop-up pra você ir escolhendo. Então, interessante.
Sabe como eu descobri isso? E por... Assim, não que eu descobri, mas é que me deu essa lembrança que eu já tinha visto isso alguma vez. Porque uma vez eu tava desfazendo um monte de coisa no Xcode, porque eu tinha digitado um monte de... besteira, de código errado, aí não, deixa eu desfazer tudo isso aqui. Aí eu segurei Command Z, e aí ele terminou de desfazer tudo, não tinha mais o que desfazer, e eu continuei segurando Z, e aí apareceu o acento do Z, e alguém tá testando na pauta agora isso.
Tô mesmo.
Cuidado, vai apagar tudo aí. Mas é.
Que loucura. Today I learned, tá vendo só?
Aprendemos algo novo.
E o Soares Neto disse que, além da Amazon retirar o conteúdo 4K aqui do Brasil, também retirou o Amazon Fire Stick 4K. Por que que isso aconteceu? O Brasil não merece conteúdo 4K?
A gente até comentou, né, que é uma coisa de uma briga legal com o DivX, é isso?
É.
É, de codificação, etc. Mas é curiosíssimo, além dela ter tirado os conteúdos que ela oferece no Amazon Prime Video, aí a gente consegue entender. Mas parar de vender também o Fire Stick 4K, aí eu falo, mas why? Né?
Porque teria que mudar o nome.
É. Mas ele dá suporte a outro. O Fire Stick 4K, ele dá suporte a outros streamings? Ele é tipo uma Apple TV que você instala aplicativos e você
sim,
roda?
Sim.
Ou é só dá pro da Amazon?
Não, é uma Apple TV. A questão é que teria que atualizar, né? Em princípio, deveria atualizar o codec ali do Fire Stick, na questão do 4K e tudo mais. Então ela optou. Provavelmente ela não tava vendendo muito. Não ia fazer diferença. É. Tá vendendo ou não, ia dar dor de cabeça continuar vendendo, galera reclamando. Caramba, eu comprei aqui 4K, mas não tem 4K e, né? Foi respeitoso, de alguma maneira, né? O ideal seria resolver o problema, claro. Mas respeitoso, né, o consumidor, de alguma maneira. Mas a solução ali, né, mais rápida.
E não tem nenhuma novidade sobre essa briga, né, do lance do codec mesmo. E não é só no Brasil, a gente até comentou, né? Cada país tem uma briga diferente por causa da mesma coisa, cada lugar é uma decisão diferente, um recuo diferente, mas não vi nada recente sobre isso por aqui.
Também entrou, isso meio que estourou no final do ano, né? Depois tem recesso, tem aquelas brigas.
É.
Vai ser, mas por hora sem conteúdo 4K, embora a galera da pirataria continue com os conteúdos 4K, porque pega lá de fora, né? É só pegar um país, a gente não tem problema, baixo 4K.
Historicamente, no multimídia, só quem faz direito se ferra. Não tem jeito.
E o legal, entre aspas, né? Porque isso é ilegal, é que os caras, eles pegam o áudio do 1080 aqui no Brasil, pegam o vídeo 4K lá de fora e substituem. Então você passa a ter um conteúdo 4K localizado, vamos, né? Assim, Brasil, né? Os caras fazem negócio. E é nesses momentos que eu lembro, né? Que às vezes a galera de streaming esquece que eles têm que ser um pouquinho mais fáceis, né? Mais prazerosos, menos atrito do que a galera da pirataria. Porque se eles aumentam esse atrito, a galera, né? Fornece um serviço bem, digamos, íntegro, né? Entre aspas.
Exatamente. Mas fica bom o sync, o pessoal faz direito mesmo.
Os caras são profissionais.
É.
Os caras são profissionais.
Aí sim.
Os caras são profissionais.
Esse é um fonequito que eu tenho. Nossa, não consigo prestar atenção em nada. Se eu percebo que a boca tá mexendo, depois vem o áudio, ao contrário, me dá não.
É claro que é inglês e português, né? Mas é a sincronia. Porque é o mesmo corte, né? 1080 e 4K é o mesmo corte. A maioria das vezes já tá sincronizado, mas ainda assim a galera tem esse zelo.
É, bom ponto. Eu sei que eu vou talvez ofender algumas pessoas aqui, mas se a dublagem tiver um pouquinho fora de sync, não é tão grave quanto se o áudio original estiver batendo na boca original e ali tá fora de sync, aí me dá faniquito.
E essa semana teve um estrondo, sei lá como é que a gente pode classificar, um rombo, talvez, um buraco. De
uma baleada.
Um rombo de mais de $1 bilhão na bolsa americana em função do DeepSeek. Mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que tá patrocinando mais esse episódio do ADT. A Firmou oferece serviço de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores, profissionais liberais e pequenas e médias empresas. Então, você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar alguma pendência da vida PJ, do seu CNPJ e tudo mais, a Firmou resolve. Ela vai, além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. E aqui na Gigahertz a gente conhece muito bem isso, porque foi graças ao serviço de paralegal da Firmou que a gente conseguiu lançar a rede em 2022 sem nenhum problema ou atraso na parte de contabilidade. Na parte burocrática também, da abertura da empresa, né? O que foi uma surpresa, uma coisa inédita. A Firmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc., e especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização das empresas do jeitinho certo para você ganhar tempo deixar isso 100% na mão deles e focar mesmo no dia a dia da sua empresa, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar do perrengue que é essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa. Faz o seguinte, procura por arroba Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o ADT, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todos os dias aqui para a gente. Mais uma vez, arroba Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, Firmou, pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e por, literalmente, todo o apoio aos Gigahertz.
Valeu.
Valeu.
Pois bem, então o seu Trump falou lá, já bateu o martelo e aí a China já revidou. Dia seguinte já mandou, já pegou a Close AI, é Close não, é Open, né? Eu agora tô confuso. É Open AI que é fechado, mas o DeepSeek, que aconteceu?
Enquanto você tava fazendo aqui a leitura do patrocínio, eu tentei calcular rapidinho. Eu não sei se chegou, assim, rigorosamente, em 1 bilhão, o rombo que o DeepSeek deixou na bolsa na segunda-feira, que é o período de... A gente sempre fala, né? O pessoal primeiro entra em pânico, depois entende o que aconteceu. E aí depois começa a volta normal. Mas só a Nvidia perdeu 600, foram 589 ou 598 bilhões de dólares, uma coisa assim. Foi a maior perda, foi a maior perca em um dia na história
só,
da bolsa de qualquer empresa.
Só esclarecer um detalhe, você quis dizer que não sabe se chegou a 1 trilhão.
Trilhão, né? Exatamente. Exato. Isso.
Que o Coca falou, mais de 1 bilhão.
É,
não tá
foi...
errado, mas foi bem mais de 1 bilhão.
É. Exato, né? E a Oracle foi uns bons 50 bilhões também, então... Assim, foi coisa, né? Então, eu não sei se chegou nesse 1 trilhão.
Aproveitem pra comprar agora.
E tá, aí na segunda, na terça-feira subiu, hoje, quarta-feira que a gente tá gravando, já caiu uns 4%. Agora vai ficar flutuando, né? Mas correção já aconteceu, daqui pra frente deve... O Rambo tá falando, aproveita pra comprar agora, eu vou falar. Não é recomendação de investimento.
Eu ia falar não exatamente
a casa.
Isso. É, disclaimer. Eu comprei uma quantidade pequena de algumas coisas, mas, né, cada um Sim. se vira aí, não é culpa minha.
Mas vamos lá. Eu já resumi 30 vezes essa história na última semana, quero escutar vocês resumindo agora. Deixa eu ver como é que vocês fazem o papel de resumators do ADT.
Vai, Coca.
A primeira coisa que eu iria pontuar é que isso não surgiu do nada, né? Não foi algo que, num final de semana, caramba, né? A China tá atrás de produzir chips ali de 3 nanômetros e tá falhando miseravelmente, tá aí 5 gerações atrás. Então não é única e simplesmente impor restrições que a coisa... A China vai fazer uma mágica. Não foi isso que aconteceu. Você tem uma larga pesquisa em inteligência artificial. Os caras lá, eles têm um foco maior em visão computacional. Essa parte de LLM é um pouquinho mais atrasada. E agora a gente viu que não é tão atrasada assim. E foi uma... Bem, entre aspas, uma pessoa que fez um avanço significativo, que é a Luo, como é que é? Fan Luo, esqueci o nome da chinesa responsável pelo... Que ela, basicamente, o que ela conseguiu fazer é que... Vou resumir, isso aqui é resumindo muito e não repete isso pra ninguém que tá muito errado. Mas é como se a OpenAI fizesse força bruta e a mulher conseguiu fazer de um jeito... Tá, né? Conseguiu fatorar, quebrar a criptografia dentro... desses computadores quânticos que a gente brincou semanas atrás. Mas não repete isso pra ninguém. E não fui eu que falei isso. Tá muito errado isso. Mas foi isso. E muito mais barato de você treinar. Né? Se colocou um empecilho, né? Acho que é a H100. O Trump falou, China não pode usar a NVIDIA H100. Ou alguma coisa assim. E a NVIDIA falou, tá bom, não vou dar H100 pra China, mas vou dar V100, que é a mesma coisa.
H800 chama a placa, GPU.
É igual, mas é diferente. Né? Enfim, e a China conseguiu. A gente fala China, a gente gosta de colocar, né, nomes nessas coisas, mas foi lá um avanço. E tem toda a problemática chinesa que a China não reconhece direito autoral. Então saiu chupinhando conhecimento de todo mundo, igual a galera que faz.
É, porque a OpenAI não treinou com dado das outras pessoas, com coisa roubada da internet. Não, imagina.
Então chupinhou dado de todo mundo, pegou... Né, refinou o resultado com o próprio resultado da OpenAI, digamos, né, de outros LLMs, e fez isso de uma maneira aberta. né? Não começa do zero, não é um trabalho do zero. Se não tivesse lá o Lhama da vida, não teria o DeepSeek. Ele vem como uma evolução em cima desses trabalhos também de código aberto. É código aberto. Isso significa, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você vai poder fazer qualquer coisa. Porque não
o
tem
lado ruim.
Não tem as restrições. É o lado ruim é que, né? Você vai poder fazer as coisas sem restrições. Dois, quando você coloca isso publicamente, hoje isso está publicamente, basicamente, na China, vai ter as restrições chinesas, né? Todo mundo, deixa eu ver aqui o que ele vai falar sobre o comunismo lá, o Partido Chinês. Não posso falar sobre isso aqui. Mas quando você roda isso localmente, né? Traz isso para você, não tem esses bloqueios, digamos, no código. É bloqueio na ponta, né? Bloqueio de saída, mas você pode trazer e rodar por conta própria, né? É muito mais econômico, é muito mais... É a casa aí de 1 bilhão para você, de maquinário para você treinar essas IAs, esses LLMs, e o DeepSeek consegue fazer com 5 milhões, 6 milhões, né? Em termos de maquinário. E muito mais rápido também o treinamento. Então é um avanço. Aquilo que a gente não mudou o jogo, no sentido, a gente tinha aquela percepção que a LLM tinha atingido um teto, né, que precisava vir uma nova coisa. E não veio essa nova coisa. Ela, tem gente que vai dizer que é um pouquinho melhor que o ChatGPT e tal, mas tá ali, tá no nível, tá todo mundo no mesmo barco. Então não aprimorou substancialmente a questão dos resultados, embora vai ter resultados melhores, só que é muito mais econômica, né? É como se um fosse um Intel e esse é a versão ARM. Um é o MacBook Intel e agora é o MacBook ARM. É mais ou menos assim. O que vocês acham desse resumo?
Olha, eu acho que é um ótimo resumo. E eu acho que o brasileiro como um todo talvez entenda até melhor essa situação do que uma pessoa dos Estados Unidos, por exemplo, porque isso é um exemplo vivo de a necessidade é a mãe da invenção. Porque assim, o que acontece? Você tem as empresas dos Estados Unidos que tá saindo dinheiro pelos poros, e aí o que que você faz? Você enfia dinheiro em tudo que é lugar e chuta e dispara para tudo quanto é lado e faz o negócio na força bruta, como você disse. E aí a força bruta aqui é gasta dinheiro a rodo para fazer funcionar o negócio melhor que você puder. Só que o melhor que você puder, nesse caso, talvez não seja o melhor que você puder. Porque você tem dinheiro de sobra, e aí você tem hardware de sobra, e existe toda uma classe de programadores e pessoas que trabalham com engenharia de computação e tal, que argumentam que hoje em dia o hardware está anos-luz à frente do software. Que o software hoje em dia ele é pesado demais, porque o hardware acomoda isso. Então agora eu estou rodando aqui o Chrome, o Safari, o Slack, que é outra instância de Chrome, o LM Studio, que é outra instância de Chrome. Tem 50 mil Chromes diferentes rodando, esse monte de app que basicamente roda um sistema operacional inteiro só para rodar um app. Por quê? Porque o hardware aguenta. Então para que eu vou me dar o trabalho de fazer um negócio otimizado se o hardware aguenta? Então é mais ou menos isso. Não temos o top dos chips, o que a gente pode fazer para deixar o negócio mais azeitado para rodar de uma forma bacana sem precisar gastar 50 milhões de litros de água para cada palavra que o negócio vai escrever? Foi a brincadeira que a gente fez aqui semana passada. E, cara, eu rodei aqui no DeepSeek R1, o Distilled, né, no meu Mac com o LM Studio, Mac M2 Max. E foi curioso que, assim, no primeiro teste, eu mandei os screenshots pro Mendes. Primeiro teste que eu fiz, que eu copiei o mesmo prompt que eu tinha feito pro O1 da OpenAI uns tempos atrás, ele ficou exatamente o mesmo tempo que o O1, entre aspas, pensando, e deu a mesma resposta, que era a resposta correta. E, então, assim, e isso rodando local no meu Mac. Isso é muito maneiro. Eu fiquei, tipo, boquiaberto. Aí, em outros testes que eu fiz, nem todos, obviamente, ele levou exatamente o mesmo tempo. Teve uns que foi um pouquinho mais rápido, outros que foi um pouquinho mais lento, mas a resposta estava equivalente e de boa qualidade em todos os testes que eu fiz, porque ele é esse modelo que fica, entre aspas, pensando. Então não é, pelo menos esse que você roda local, não é para você ficar batendo papo com ele. É pra você dar um problema e pedir pra ele pensar e resolver. É, então eu uso esse... Já falei aqui, uso pra, tipo, coisa de assembly, de decifrar, coisa de engenharia reversa complexa. E não preciso mais do O1 pra fazer isso, porque ele tá muito bom. E aí foi bem isso, pegaram... É, aí esse lance de, usaram os modelos da OpenAI pra treinar o modelo deles. Isso... É especulação e é também chororô da OpenAI que agora tá, né, com a água batendo naquele lugar e aí tá precisando inventar e daí vai ser uma choradeira e daí daqui a pouco vão banir o DeepSeek nos Estados Unidos. Já estou prevendo aqui, mas não sou nenhum gênio por prever isso porque todo mundo sabe que isso vai acontecer. E agora eu digo assim, mas eles conseguiram fazer isso porque usaram os modelos da OpenAI para treinar o modelo deles. Então por que a OpenAI não usa os modelos dela para treinar novos modelos? O que eles devem estar fazendo, né? Mas sim. Assim, se eles podem usar, então a OpenAI obviamente também pode usar, porque é dela. Uhum. E a OpenAI pode usar de graça, né? Entre aspas, né? Não é de graça, obviamente, mas enfim, para eles é mais barato usar o próprio modelo deles. Então eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso tudo. Concorrência é lindo.
Mesmo vindo da China. Tem uma coisa... O que foi de muito impressionante? Que de sexta-feira para até hoje foi o que mudou, né? O que eles lançaram, que foi esse modelo R1, o Rambo falou que não tá usando mais o O1 da OpenAI. O O1 da OpenAI foi o primeiro, pelo menos em grande escala, o produto mesmo para as pessoas usarem, que faz aquilo que as pessoas que detestam a antropomorfização dos modelos, ele raciocina. Então, ao invés de você perguntar e já plá, cuspir a resposta, ele cospe a resposta para si mesmo, aí ele lê a resposta, aí ele processa de novo, aí ele dá uma segunda resposta, aí ele processa de novo, aí ele dá uma terceira. Então, o que acontece? Ele vai conversando consigo mesmo, e é isso, o chain of thought, a cadeia de pensamento, uma deliberação interna que ele faz. A hora que ele se dá por satisfeito, ele te dá a resposta. E isso tende a gerar respostas melhores, por isso que o O1, ele é melhor do que o GPT-4o, porque ele faz essa, ele vai fermentando a resposta antes de dar para você. No caso da OpenAI, você tem uma escolha a fazer quando você vai usar o ChatGPT. Ou você usa o 4o, que tem acesso à busca na internet, ou você usa o O1, que fermenta a resposta, mas não busca na internet. O que a DeepSeek fez? Juntou as duas coisas. Esse R1, ele pensa antes de responder e pesquisa na internet também. Isso melhora muito a qualidade do resultado final. Porque durante a deliberação...
O modelo online, né?
Pra isso, deixar claro, é importante.
Você acessa pelo app ou pelo site.
Excelente ponto a se fazer. A gente fala até das diferenças daqui a pouquinho, né? Porque essa não é a única. Mas, e na parte de treinamento, o que eles fizeram que é interessante também? Eles tinham o DeepSeek V1, V2, V3. O V2 saiu acho que em maio do ano passado, o V3 acho que foi em novembro. Aí agora, em janeiro, saiu esse R1. Eles, a partir do V3, eles foram treinando ele para virar o R1, basicamente. E um pedaço do treinamento eles fizeram o quê? Mostrar... Eu tô de novo, que nem o Coca. Estou explicando errado para dar para entender certo o que aconteceu, né? Eles mostraram pro modelo no treinamento. Ó, isso aqui é uma cadeia de pensamento, com exemplos muito bem curados e precisos e específicos. E daí para frente o modelo foi se treinando numa estrutura que penalizava ou recompensava ele, dependendo da forma como ele respondesse. Quando ele misturava idioma, por exemplo, ele era penalizado. Era um problema que ele tinha antes, né, de misturar idioma, começar a responder em inglês, ia para chinês, em português, era uma zona, né? Especialmente quando você interagia em português, por exemplo, que tem bem menos ênfase, por motivos óbvios de treinamento, do que em inglês e quanto menos em chinês, modelo desse tamanho, né? Então, essa estrutura de fazer ele próprio ir se treinando com as respostas que ele ia gerando com base naqueles primeiros dados feitos por humanos com muito cuidado e atenção, né? E a OpenAI tá reclamando que o quê? Que na hora de treinar o modelo, eles usaram os outputs do ChatGPT para ajudar a ter um corpo ali para poder fazer o treinamento, e que eles não poderiam ter feito isso. E aí tá o mundo inteiro falando, explica de novo, né? É, a ironia óbvia daqui, né? O 404 Media fez a melhor matéria sobre isso. OpenAI fica brava porque a DeepSeek roubou os dados que ela roubou de todos nós, né? Então, assim, não exige... tanta, né, força pra ver a ironia da situação. Ainda assim, eu acho arriscado falar, OpenAI, você quer o quê? Porque eu falo, então tá bom, então a gente vai pegar mesmo e dane-se todo mundo. Acho que isso valida um pouco o roubo de dados de um jeito que eu não sei se eu tô muito confortável. Né?
Então, mas eu e o Coca já assumimos a nossa hipocrisia aqui. Que é, pô, tá, sim, é errado, mas o benefício no final das contas, né?
Sim.
Ainda mais no caso de um DeepSeek, que você tem acesso gratuitamente e pode rodar local.
Uhum. E aí o que está aparecendo? Os que são os modelos locais, o aberto mesmo, você vai lá no Hugging Face da vida, você baixa. O que é o legal de você poder baixar? Porque você pode abrir o capô, você, sabendo o que está fazendo, não é fácil, né? Você mexe um monte de botão ali, né? Mas você pode até ir ajustando o modelo para o que você precisa. Tem uma outra parte que facilita bastante e deixa ele mais útil ainda, né? E o grande choque foi isso. Foi um modelo aberto, feito com essas restrições todas. Quer dizer, tem pessoal falando que eles têm umas HCs escondidas lá, mas é só especulação, dá pra saber se é verdade, né? Mas com as restrições teóricas todas e com um custo menor pra exportar mesmo ali, gerar o modelo final, né? Que esse que é o que custou 5 milhões de dólares, tirando todo o resto, que vai saber quanto custou, mas bateu e ultrapassou ali a OpenAI. A DeepSeek não é a única, tem o modelo Quen da Alibaba também, que já apareceu antes da DeepSeek até fazendo sucesso, eles estão liberando. Saiu hoje, que a gente tá gravando aqui, Quen, DeepSeek, não... Alibaba libera um Quen que é mais potente até do que o DeepSeek, mas é o V3, e não em relação a esse R1 que pensa sozinho. Então o grande choque foi isso que o Rambo comentou, concordo 100%, que bom que isso está acontecendo, né? Vamos botar um fogo aí, né? O mercado vai falar, ah, então vocês precisam de dinheiro infinito? Eu acho que não mais. Olha o pessoal fazendo ali com algodão, cuspe, fita crepe, e conseguiram fazer a mesma coisa que vocês, né? Então não vamos te dar dinheiro infinito, tá aqui um limite. Isso vai fazer mais gente ainda se interessar, agora que viu que dá pra fazer. Quem sabe a Apple acorda e ela fala, tá vendo só? Até eles conseguiram fazer, vamos lá.
Quantos?
Ela deve estar feliz da vida que a Apple Intelligence vai poder rodar, por exemplo, um DeepSeek lá na China.
Eu tô curioso aqui pra saber fixo. Eu tô curioso pra saber o quanto que a Apple perdeu nas ações, nesse movimento com a DeepSeek.
Ela perdeu pra cima.
É, caiu verdade, pra cima. Eu reparei isso.
Caiu
também.
Pra cima.
É.
Eu brinquei no Threads. A Apple tá tão fora do mercado de IA que as ações subiram. Enquanto a indústria derretia...
O pessoal vendeu Nvidia e comprou Apple.
É. E sabe quem subiu também? Facebook. A Meta subiu também. Por quê? Porque toda a base de IA dele está apoiada nos Llama, que também são de código aberto. Então foi uma validação dessa... estratégia. Então,
pensei
tanto
que caso... é porque eles tinham proibido Linux, porque é malware.
Cara, isso é outra história que eu quero entender melhor. O ForMedia deve estar investigando o que aconteceu de verdade, né? Mas é tudo sobre essa história é muito interessante, né? E para não passar batido aqui, é óbvio, o Coca pincelou sobre isso, mas vamos falar, deixar aqui claro, porque eu sei que deve ter gente incomodando que a gente falou até agora. O modelo, se você perguntar do Partido Comunista Chinês, dá os pontos fortes e pontos fracos. Ah, ele é feito pra ser forte, porque ele é muito forte, né? Ah, fala sobre o homem do tanque. Não. Me diz, esse eu testei, eu vi, testei e foi assim. Taiwan é parte da China? Ele fala, vamos falar de outra coisa, vamos. Então, olha, tem isso, claro que tem isso, né? No modelo online,
menos...
o local não faz.
Pelo menos, ele falou, vamos falar de outra coisa, e não falou, não, nem existe Taiwan, é China, né? Porque seria o esperado nesse caso, né? E assim, todo serviço de IA tem os seus vieses, né? Vocês falaram isso no área de trabalho hoje, e cara, é... A OpenAI lá, o ChatGPT, tem assuntos que ele se recusa a falar. Às vezes tem até uns bugs engraçados, que tem algum, sei lá, tinha um nome específico lá que ele não falava de jeito nenhum.
David Meyer.
É, e aí vai ter. Toda IA vai ter os seus vieses. Óbvio que uma IA da China vai ter vieses da China. É natural isso. Porém, essa questão de se autocensurar, né, que acontece... Só acontece, como você disse, no modelo online. Eu acho que essa distinção é uma distinção importante que é pouco discutida, que é entre você rodar uma coisa local e você rodar no serviço da empresa. Que, obviamente, né, já tiveram os velhos babões falando que não, mas isso aqui tá mandando tudo pra China. É, assim, se você usa online... Sim, na prática, provavelmente está mandando tudo para China, e aí China, leia-se servidores na China, porque provavelmente tem servidores lá, porque o serviço é de lá, mas está mandando tudo para China, assim como está mandando tudo para os Estados Unidos se você usa OpenAI. Não muda muita coisa. Eu até fui ver a política de privacidade deles, eu li ela toda, o que é raro eu fazer, mas eu gosto de fazer quando tem esses serviços mais polêmicos. E é uma política de privacidade bem padrãozona, assim, de serviço desses. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção que eu não me lembro de ter visto. Que é assim, vou meio que traduzir em tempo real aqui. Dependendo de onde você mora, você pode ter certos direitos a respeito das suas informações pessoais, como o direito de saber, como coletando, blá, blá, daí lista ali todos os direitos. Mas daí teve uma frase que me chamou a atenção. Please note, né, tenha em mente que o seu exercício de certos direitos pode impactar na sua habilidade de usar alguns ou todos os recursos do DeepSeek. Então é tipo assim, ó, não vem com GDPR ou LGPD pra cima de mim que eu encerro a sua conta e resolvo o problema, tá bom? É basicamente isso.
Que é o que acontece com todos, OpenAI, né? Todo lançamento, tudo bem que é que nem a Apple, né? Não vamos lançar muita inteligência na Europa ainda. Óbvio, vocês não têm o que lançar, vocês não estão escondendo nada, né? A OpenAI faz a mesma coisa, todo lançamento, estamos começando nos Estados Unidos, mais países em breve, exceto a Europa. Essa Europa só Deus sabe. Eles estão, todo lançamento eles fazem questão de mencionar isso. Então é, também é uma coisa que já acontece no Ocidente. E eu cacei só um ponto rápido aqui, eu tenho aquele aplicativo Full Moon, que deixa você rodar modelos locais, ele tem lá para você rodar o DeepSeek R1. Eu perguntei, Taiwan é uma parte da China? Ele pensou por 0 segundos. Sim, Taiwan é uma parte inalienável da China. E pronto. Curto e grosso.
Nem precisou pensar.
Exato.
Isso aí já tá hard-coded lá, né? Não é, ele nem é machine learning, é só if. If Taiwan, China.
E o Arthur comentou aqui agora que hoje, quarta-feira, a Itália já baniu DeepSeek. Saiu da App Store, da Play Store de lá.
Nossa,
por conta,
cara,
de...
a Itália consegue bater o recorde de velho babão, né? Que já eles baniram o OpenAI também.
São os velhos rápidos, né?
Esses velhos, uns velhos em jetpack. Inclusive, eu vou falar aqui, porque eu acabei de me lembrar. Eu fiz a pré-compra, que não foi compra porque é grátis, de um app na App Store, chama Pico AI Home Lab, powered by MLX. E eu não abri esse app ainda, mas eu lembrei dele agora, porque ele tava naquele esquema de pré-venda da App Store, e aí eu botei lá e daí, acho que ontem ele foi lançado e eu não tinha aberto ainda. Deixei aberto aqui a página dele na App Store pra amanhã eu testar, mas ele suporta o DeepSeek R1 também, então se alguém quiser brincar com o modelo local no Mac, dá uma olhadinha nesse aí também. Mas o que eu mais uso é o LM Studio, que eu tô usando o beta dele, que tem mais recursos e tá muito rápido. É bizarramente rápido. E alguém perguntou o tamanho do modelo. Eu tô usando o DeepSeek R1 Distill Llama 8 bilhões do LM Studio Community. Tem 8 bilhões de parâmetros e 4.58 GB o tamanho do modelo.
Bem, ok. Rodando no iPhone, tem esse Full Moon, tem duas opções do DeepSeek para você baixar, que um é destilado do Quen, na verdade os dois, né, são destilados do Quen, que é esse modelo do Alibaba, e um 4-bit, 8 bits, e o outro são 8 bits, também tem a opção de você usar o Llama ao invés desse do DeepSeek. Então a opção não falta. Tem, claro, o aplicativo mesmo que tá, eu tô surpreso que ele tá até agora em primeiro lugar na App Store brasileira. Passou o Temu, inclusive. Passou.
Só, como é que é o nome desse app mesmo que eu tô tentando achar aqui?
Full Moon, tudo junto.
Nunca que eu vou achar. Só aparece app de astrologia.
Ah, putz, eu te mando o link pra todo mundo, eu deixo aqui na descrição também.
Que nome mais mal pensado. Ah, agora deu.
Boa.
Tem que escrever tudo junto, vai ter o link
tudo
aí
junto e minúscula o style guide deles.
Vou testar amanhã.
Enfim, então tem vários jeitos, tem o aplicativo da DeepSeek mesmo. E eu vou fazer aqui uma previsão com base em absolutamente nada. Ele foi baixado muitas milhões de vezes, né? No mundo inteiro, Play Store, App Store. Eu garanto que metade das vezes as pessoas não abriram mais nos últimos dias. Todo mundo baixou porque todo mundo estava baixando, porque todo mundo estava baixando, porque... O pessoal abriu, fuçou, fechou e não vai mais abrir. É a minha expectativa disso. Todo app que explode em popularidade assim é sempre curta temporada, né? E aí deve baixar em breve. Mas é engraçado porque o OpenAI, o aplicativo do ChatGPT, ele estava acho que em 19º, uma coisa assim, na App Store brasileira. Ele acabou subindo, a maré levantou todo mundo, ele acabou subindo também. E nesse momento aqui, de quarta-feira para quinta, o DeepSeek segue em primeiro na App Store brasileira. Na gringa ele ficou em primeiro antes.
O Arthur falou que o app é open source, imagino que ele se refira ao Full Moon, é isso?
Creio que sim. Não tenho certeza.
É. Não, porque daí eu ia falar, Arthur, abre um pull request lá, implementa download em background, porque eu já botei aqui, ah, baixa o modelo daí, ah, deixa essa tela aberta pro modelo baixar. Pô, gente.
Ele pede isso, é. Exatamente.
Já resolvemos isso, né?
E o legal é que esse Fumo, na App Store, o ícone é uma lua cheia e o test flight dele é uma lua nova. Então é a lua apagadinha, assim, bonitinho.
Boa.
Agora, eu tava na dúvida sobre o que mais dava pra trazer aqui pra gente discutir e falar a respeito. O Arthur de Vigília lembrou de uma coisa importante. Agora à noite, de quarta pra quinta-feira, saiu lá no Wired que o DeepSeek deixou um banco de dados crítico exposto e vazou 1 milhão de registros, incluindo logs de sistema, envio de prompts de usuários e chave de API também. Do pessoal que usa as APIs. Aí eu vou fazer um comparativo. Lembra na pandemia, quando cada 3 horas e 45 minutos e 8 segundos tinha um bug catastrófico diferente de segurança e uma falha grotesca no Zoom? Uhum. Que da noite pro dia todo mundo baixou e começou a fuçar. Foi aí que nasceu a criptografia ponta e ponta? Que eles fingiam que tinha, não tinha. Eu desconfio que vai ser a mesma coisa. Ainda mais com eles deixando todo mundo bravo. O OpenAI deve estar espumando pelas orelhas de raiva. Então, essa não vai ser a única história dessas que a gente vai ver. Eles vão ser vítimas do próprio sucesso, eu acho.
Não precisa usar a desculpa de por que China, né, pra banir. Dá pra falar alguma coisa mais concreta que... Aí, nesse caso, realmente é mais justificável. Se eu não me engano, não foi aquele bug da OpenAI que tava mostrando as conversas de outros usuários? Não foi isso que foi o trigger da Itália bloquear lá?
Verdade. Ele tava mostrando os títulos. As isso. conversas você não acessava, mas na barra lateral, o menu de conversas era de alguém. Você acessava lá, aí tinha os títulos, os resumos das conversas de outras pessoas.
Não precisa ir longe. Mesmo. Teve um bug no App Store Connect uma vez, da Apple, que você acessava lá e você via os apps de outro desenvolvedor. E conseguia ver quanto que tava ganhando, a versão que não lançou ainda. Uhum. Então, assim, todo mundo passa por isso. Não quer dizer que esteja certo, tá errado, tem que corrigir. A questão que eu sempre falo é, tem que ver como que a empresa reage a isso.
Sim.
É muito cedo pra gente falar aqui o que é que vai acontecer, como eles vão reagir, se já reagiram, não sei, né? Mas vamos ver como vão corrigir, como vão reagir, e aí a gente decide se vale a pena ou não. Mas, o que eu digo é assim, se você quer brincar com o negócio... E você tem um computador ok, não precisa nem ser um computador bom, porque realmente roda até em Raspberry Pi, se você quiser. Roda local. Não é. Procura tutorial, não é tão difícil. E aí você não precisa se preocupar com vazar seus dados pra lugar nenhum.
Acho que talvez ir mais um pouquinho fundo nisso. Porque eu vi, por exemplo, eu tava conversando com a Bia hoje durante a gravação e ela falou que as pessoas... Ah, é de código aberto, mas aí, mesmo assim, se você baixar e rodar, vai saber o que tá indo lá pra China, coisa assim. Eu acho que não é assim, né? Não é o caso. Suspeito. Ou não?
Assim, depende como você roda, porém, como que funciona esse... Por exemplo, eu rodo no LM Studio e aí também no Full Moon, se você for rodar. Não é que ele vai baixar um programa ou um código do DeepSeek que vai rodar tipo um código Python no seu iPhone para executar o modelo. Não, ele baixa os weights, né? Tipo, o treinamento destilado lá do modelo, um pacotão de números. E aí ele tem esse pacotão de números, ele descreve pro sistema, que aí pode ser uma Neural Engine, pode ser uma GPU, pode ser uma combinação de tudo. Ó, você pega isso, joga pra cá, faz aqui, multiplica, noves fora, pum, tá aqui a resposta. Então não é como se você tivesse... Não é como se tivesse como ter um backdoor ali que vai invadir o seu assim... Teoricamente, mas ninguém ia queimar um Zero Day desse jeito. E se tivesse, alguém já teria descoberto. Não, não vai ser com você, né? Não vai ser a Dona Maria que vai receber um Zero Day da China. Vai ser, né? Nada contra Donas Marias, já sabem. Então, não, você rodando local, ou rodando com um app tipo Full Moon, que roda local, não tem nada ali que vai ter como mandar informação para lugar nenhum, a não ser que o app em si esteja mandando informação para algum lugar, o que aí independe de modelo. Então, quanto a isso, e na dúvida, desliga a conexão ali do seu computador, roda num negócio ali sem internet, e aí vai mandar como? Por carta? Pombo-correio? Não, né? Mas assim, eu diria que não precisa ter nem essa paranoia. Na dúvida, coloca ali um proxy, vê o que tá trafegando na sua rede. Se você vê alguma coisa estranha indo pra China, dá uma olhada, mas não...
Você tá prestes a ficar muito famoso.
E aí, é meio que o lance de Facebook, grava o seu microfone. Que eu até queria que fosse verdade agora, porque eu queria que eles se ferrassem. Mas assim, pra quê que eles fariam isso? Porque, gente... Agora há pouco teve um lance lá que hackers da China acessaram lá um sistema de telecomunicações dos Estados Unidos que tinha um backdoor que foi feito para law enforcement dos Estados Unidos usar, e aí obviamente os chineses descobriram, invadiram isso e conseguiram acessar, tipo, lá registros telefônicos de SMS, de chamada de todos os Estados Unidos, basicamente. E então, eles não precisam usar modelinho de AI para puxar informação, nem app de dancinha. Eles já têm jeitos muito melhores de fazer isso.
E um último ponto aqui, o Ivan Soares falou, tem versões de vários tamanhos, né? Para eu parar de usar o OAN, devo precisar da maior. Aí não sei se conseguiria rodar local. No Hugging Face, tem todas as opções lá. Eu tô entrando agora no Hugging Face e eu acho que ele tá fora. Ou eu tô passando aqui com o Hugging Face com o problema que o Coca tá passando lá. Ou talvez o Coca seja o dono do domínio do Hugging Face. Acabamos de descobrir uma coisa incrível aqui na gravação do ADT. Mas lá você tem todas as versões de modelos. Então V2, V3, R1. E também os tamanhos diferentes para você baixar e rodar. E tem isso, tem as versões de que o pessoal tá fazendo, né? O destilado é o quê? É basicamente, ao invés de pegar o seu modelão, eles, não sei, eles emagrecem o modelo para poder fazer ele ficar menor sem perder a eficiência dele. Dá para descrever dessa forma ou tô assassinando muito aqui a descrição?
Eu não sei, eu prefiro os meus modelos fermentados com notas amadeiradas. Okay. Não, mas é basicamente isso. E tem também a... Eu não sei se é a mesma coisa, provavelmente não, porque eu não sou especialista, não sou engenheiro de IA, mas tem a quantization também, que é você... É tipo você pegar um áudio e diminuir o bit rate dele ali pra ficar mais, né, compacto. Então fazem isso também. E de fato parece que o Hugging Face baleou, porque aqui não tá indo também.
É, né? Nossa. É fireballed. Por causa do DeepSeek.
Cara, você vê como é que é, porque ontem ainda eu fiz um pull request num negócio no GitHub lá, que eu queria usar lá no Chib Studio, porque o único jeito de você usar o negócio era dando pra ele o ID do modelo no Hugging Face, e aí no seu app ele ia acessar o Hugging Face e baixar em background. E aí eu fiz um pull request pra permitir você passar pra ele já um arquivo do modelo local que tá dentro do app. Porque, e aí eu falei, ah, não gosto da ideia do meu app ter que baixar do Hugging Face. Olha aí, ó, a prova de que eu estava certo. Agora abriu aqui.
Ah, pra mim aqui ainda não. Agora o último ponto sobre IA de modo geral, o que é interessante é que eu tô vendo o pessoal comentar é o seguinte. O Coca até falou agora um pouquinho, né, sobre o pessoal desconfiar que tava batendo num limite e o DeepSeek, no fim das contas, mostrou que ainda tá longe esse teto. O que o pessoal tá percebendo? Tem vários estudos saindo que se você colocar, quanto mais poder de computação você colocar nessa hora da inferência, que ele calcular a resposta junto com esses modelos que fazem a própria, o raciocínio interno ali, melhor fica a resposta, e nisso eles não viram ainda uma redução de ganhos. Então, quanto mais computação você colocar, mais qualidade vai ter essa resposta. Ele consegue pensar, entre aspas, melhor sobre problemas mais complexos, etc. Então, isso é até bom para a NVIDIA, que quer dizer o quê? Se você não precisar desse bando de placa para treinar, você usa esse mesmo bando de placa para fazer inferência. E aí a qualidade do modelo vai ser melhor até do que se você fosse gastar esse bando de energia e água para treinar o modelo, né? Então você pega, sei lá, a xAI, que tá fazendo aquele Colossus, é um centro gigantesco. É aquilo, é o coleguinha da escola que tem todos os carrinhos de coleção, todas as coisas, não vai usar nada, mas tem as coleções porque tem a grana para gastar, né? Mesma coisa. Estão montando esse Colossus gigantesco com uma quantidade invejável de placas H100. Eles vão poder usar isso para disponibilizar o modelo, o Grok, e ficar mais inteligente com botar mais cálculo de resposta. E é por isso que a OpenAI falou, tô perdendo dinheiro com o plano de $200, porque acaba sendo caro você fazer isso na hora que está rodando ali cada uma das respostas, né? Então é um equilíbrio difícil. Mas ela própria falou, ficou 95%, 98% mais barato fazer um modelo no intervalo de 18 meses. Então, tudo está conspirando a favor para essa evolução rápida, que por si só, o pessoal já vê um risco também, né? De segurança e etc. Mas isso pode ficar para outro episódio.
Sobre tamanho de modelo local, eu estava olhando aqui no LM Studio, e aí as versões do DeepSeek que ele recomenda, porque tem outras, mas tem as que ele diz, ó, essas eu sei que rola. Aí, todas têm o mesmo tamanho de download, não tem... Ah, não, tem um aqui que é maior. Curiosamente, o DeepSeek Colder V2 Lite é o mais pesado deles. O Lite é o mais pesado, que é de 10.36 GB, mas ele tem quase 16 bilhões de parâmetros. E esse aqui é aquela arquitetura MLX, Runtime MLX, que roda bem rápido. Eu vou baixar amanhã, não agora, durante a gravação, e vou fazer mais uns testes aqui. Eu sei que, assim, a ventoinha do Mac ligou quando ele tá pensando, a ventoinha chega a ligar porque você vendo ali no Activity Monitor, a GPU fica no talo, mas só a GPU. É GPU total, assim, CPU ele não usa nada. Então, tá bem otimizado. E para quem quiser rodar local, que a gente falou várias opções aqui, eu recomendo o LM Studio. Eu acho que ele é bom tanto para quem é usuário mais introdutório, mais básico, quanto para developer. Ele tem três modos de operação. Ele tem o modo user, o modo power user e o modo developer. E aí cada modo ele aumenta a quantidade de botões para você fuçar. Então se você deixar no modo user, você só escolhe um modelo que ele já recomenda ali, os que ele acha que funcionam melhor, ou você bota ali na busca DeepSeek R1 e baixa um que você quiser, manda ele carregar o modelo e aí você tem um chat. E é isso, bem simples.
E tem pra Mac, Windows e Linux. Então,
pra tudo,
tem pra todo mundo. É.
Excelente. Então, depois desse DeepSeek, parte aqui pros hashtags AlôADT. Mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN, que tá patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade. Todo mundo já sabe, quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público, geralmente seus dados são o preço da conexão. Com a ExpressVPN você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet, Apple TV ou até mesmo um aparelho de TV, com tudo criptografado como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. A mesma coisa para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E, ao contrário, também funciona. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com a ExpressVPN você vai na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com o VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, acesse expressvpn.com/ADT e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual, você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então, acessa lá expressvpn.com/ADT, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a todas as Gigahertz.
Valeu!
Valeu!
Pois bem, o Mailson Dantas foi lá em gigahertz.fm/feedback e mandou um hashtag AlôADT, que você pode usar esse barra feedback para mandar também suas impressões sobre o DeepSeek. No caso, o Mailson fez um hashtag AlôFeedback pedindo socorro. Ele era um feliz usuário do MX Master 3 menções horrorosas ao Mendes no Mac dele, até que percebeu que o scroll não era smooth, igual ao mouse e trackpad da época. Isso gerou um faniquito terrível, ao ponto dele comprar um Magic Trackpad. Resolveu um problema, mas arrumou outro. O trackpad está engasgando, como se estivesse despertando, sempre que coloca o dedo, um delayzinho, né? Um detalhe que só acontece no Bluetooth. Se tiver no cabo, é perfeito. E aí ele está com vontade de jogar pela janela. O que pode ser?
Lendo essa pergunta, eu lembro de vocês comentarem sobre quando, às vezes, uma coisa ligada perto de outra gera ali um campo meio doido e bagunça o Bluetooth. Tem cara de ser esse problema isso também?
Olha, pode ser uma variedade de coisas. Ele não especificou qual é o Mac dele, né? Nem qual versão não. De macOS. Porque, assim, teve alguns modelos de Mac e algumas versões de macOS, principalmente nos primórdios do M1, do Apple Silicon, que o Bluetooth era bem instável, principalmente essa parte de periféricos. O irônico é que, assim, o device que mais deu problema nessa época, que eu me lembre, foi o MX Master. Mas quando usado no Bluetooth, não com o receptorzinho dele mesmo, que daí é outra tecnologia. Mas eu recebia muitos relatos de pessoal que usava o AirBuddy, e aí achava que era o app que tava dando problema, e no fim era só o mouse que não casava ali com o Mac. Mas o trackpad também é qualquer periférico, assim, mas o trackpad, ele é particularmente complicado porque é muita... Os dados que ele transmite, eles vão numa velocidade muito alta e qualquer delay, ele é muito fácil de você perceber. Qualquer engasgadinha, você percebe. E eu vou dizer assim, eu uso o meu trackpad aqui no cabo. Não porque ele engasga quando tá no Bluetooth, mas porque eu sinto que tá um pouquinho assim, sabe? Podia estar um pouquinho mais azeitado. E isso já é o suficiente pra eu preferir deixar ele ligado no cabo, porque eu tô num desktop mesmo, com um monitor aqui, o cabo é pretinho, isso fica escondidinho ali. Então, eu não sei, não dá pra saber exatamente o que pode ser, mas pode ser muitas coisas. E eu diria assim, se é um Mac M1 mais, entre muitas aspas, antigo, né? Porque Mac M1 antigo não existe ainda. Ou se tá numa versão mais que não é a mais recente do macOS, pode ter relação com isso, porque teve umas versões de macOS, mas uns modelos de Mac que tinham um Bluetooth meio complicado.
O Mac, eu lembro que até vinha com um adaptadorzinho pra você usar no Mac, por conta mesmo de essa falta de confiabilidade do Bluetooth. Pra mim, o único problema que eu tenho com ele é que o scroll, ele é meio bugado. Não sei se é mais no Audition, eu não passo por problemas assim. Então, tanto o scroll lateral quanto o vertical, ele dá uma perdida, né? E eu acho que o Edu também, lá no começo, eu não sei se ele tinha comentado que tinha esse problema. Uma vez conversando com o pessoal do Mac Magazine, acho que ele
com
tinha comentado...
Com o trackpad ou com o MX Master?
O MX Master. O MX Master. Ele tem o scroll meio bugado no Audition, mas só. E eu lembro que vinha... Meu irmão até comentava, né? Meio tipo a dimensão de derrota, o negócio vir com o adaptador, porque a função nativa não funciona direito, mas resolve. Mas, quem tiver algo, ou na verdade também, né? Se o Mailson quiser pesquisar sobre a versão específica do macOS ou do Mac, pode ajudar a tentar solucionar isso aí. Mas é sair desligando coisa que tá em volta também, tira uns cabos, coisa assim, vê se é isso, essa interferência aí que tá bugando.
O Eduardo Lombardi comentou aqui que teve problema com o MX Master, que era com o dongle dele, mas estava meio perto de um roteador 2.4 GHz. E aí, usando mouse, AirPods no Bluetooth, com o microfone também, dava ruim. E pode ser isso também. E assim, é bem como o Mendes falou, qualquer coisa... É bizarro assim, às vezes quando o pessoal manda alguns bug reports lá no AirBuddy de questões que eu vejo que é uma questão assim, por exemplo, eu tenho que fazer umas perguntas que parecem ser muito idiotas, que é tipo... Você pode me mandar uma foto da sua mesa pra eu ver? É porque assim, tipo, daí você olha, o que é aquele cubinho ali no cantinho? Isso ali é um roteador, whatever, não sei o quê. Então, você já tentou botar mais pro lado, desligar pra ver se continua o problema? Que essas coisas sem fio são assim mesmo, é bizarro, às vezes um negocinho que tá ligado ali, se você botar mais pro lado, dá problema, é complicado.
De repente, quando ele aperta o trackpad e refaz a conexão. E a outra coisa que tá dando interferência para de funcionar, né? Então, de repente... Não, cara, meu telefone sem fio para de funcionar às vezes.
Ou tem alguma coisa que tá deixando o corpo dele carregado com estática. Aí quando ele encosta no trackpad, a estática descarrega no trackpad e dá uma resetada no trackpad.
Já o Wagner falou que faz algum tempo ele comprou um Mac para tentar experimentar num laptop as mesmas características do iOS num computador. E ele falou que não tem muito do que reclamar. Só que quando ele escuta os comentários aqui no podcast sobre os Macs com Intel, ele tem a impressão de que a gente dá a entender que esses Macs Intel deveriam ser incinerados e que a Apple deveria pedir desculpa por ter criado o Touch Bar e o teclado borboleta. A máquina é um MacBook Pro Intel i7 de 2019 e ele quer saber qual o problema desses equipamentos.
Olha, eu não acho que a Apple deveria... Que esses Macs deveriam ser incinerados.
Até porque eles
fazem isso sozinhos.
Isso aí.
É.
Tem um...
Tentando roubar minha piada aí.
Aí, pois é. Piada que vai mais rápido. Tem um aplicativo, Wagner, chamado Hot. Hot de quente. E você vai ver... Existe um discurso que é mais ou menos assim, ó. Computador, ele fica ali na moita. Quando você precisa de processamento, ele acelera. Só que se você executar esse hot, você vai ver que ele vai estar lá em 100%, que significa que o Mac está desempenhando 100% da sua capacidade. Só que aí você pega o Intel e começa a usar. Aí você vai ver que aquele 100 vira 95, 91, 70, e às vezes chega, né? Se você tem ali um MacBook Pro 2019, acho que ele deve chegar até 22%, que significa que ele está usando só um core, né? A coisa vai aquecendo, né? Dizem. Se você precisar de potência, a gente acelera. O problema é que quando acelera, aquece. E aí ele vai desacelerando. Então, no final das contas, você tem um mequinho. E esse, pra mim, é o grande problema de Intel. Enquanto no ARM, isso não acontece. Você tem aquele 100%, ele vai acelerando. Não tem problema de esquentar, salvo se for com DeepSeek, que aí liga as ventoinhas. Mas via...
Mas não chega a ponto de reduzir a velocidade.
É, no... Então, essa é uma diferença brutal. Então, ainda que um MacBook Pro Intel ali de 2019 tenha o mesmo desempenho do M1, e isso já é muita coisa, né? Um chip Pro da Intel ter o desempenho de um ARM, entre aspas, simples. Então, tem muita coisa, né? Tem muita tecnologia aí envolvida. Isso não significa que o Intel i7 seja ruim. Não, não é ruim. Eu, pessoalmente, adoro o Touch Bar. Pra mim, deveria voltar a Touch Bar.
Eu também gostava.
Teclado borboleta, eu te falo que eu preferia um perfil um pouquinho maior, mas nunca tive problema com teclado borboleta. Mas aí é história. Você é uma live, tem lá... Os dados dizem
não,
que tem problema.
Não, pior é que assim, né? Eu gostava do teclado borboleta. Eu gostava do feeling dele, mas eu tive problema. Eu tive um Mac que eu tive que trocar. Mas eu gostava do teclado como... feeling pra digitar, assim.
Mais cedo eu achei que você ia falar que tinha descoberto acidentalmente o lance da... se você segurar o E pra acentuar, porque você tinha um teclado borboleta e tinha travado a tecla.
Poderia ter... Cara, tinha uma pessoa lá na firma que o teclado dele tava tão ruim que ele tava digitando, daqui a pouco voava a tecla, assim. Aconteceu na minha frente uma vez, eu fiquei... Que aconteceu? O que que tá acontecendo? Voou na minha cara a tecla.
Eu acho sensacional, porque às vezes você tá ali digitando e pipocam mensagens. E aí você não tem uma maneira fácil de acionar o botão de ok, digamos, por atalho de teclado, porque às vezes muda o ok, é outra mensagem. E aí você tem que ir no trackpad, achar o mouse, onde é que tá o mouse, vai... Ah, tá, achei, tá aqui o cursor do mouse. Aí vai lá em cima e clica. Na Touch Bar eu achava maravilhoso porque aparecia os botões ali. Uhum. Então eu tava digitando, ok, e cancelo. Não tinha nem... Né, era instantâneo. Então eu adorava a Touch Bar. Por mim, voltaria a Touch Bar. Mas os dados estão contra mim. Né?
E... Eu sou que nem o Felipe também. O Felipe já comentou numa fonte. Eu usava pra emoji.
Maravilhoso. Tipo,
eu digitava... Tanto é que foi nessa época que eu decorei as palavras-chave pra sugestão de emoji. Então eu sabia que se eu digitar laugh, vai aparecer ali uma carinha dando risada. E daí eu já tocava ali na touch bar. Aí hoje em dia eu faço isso, só que daí tem que fazer com a sugestão ali na tela, não é tão prático. É. Gostava disso.
Eu acho que é o... Agora eu não vou lembrar, mas acho que era o Better Touch Tool. E permitia que você personalizasse a touch bar de acordo com os aplicativos. Então você montava um set de atalhos para aquele... Bastava você entrar no aplicativo que aparecia aquele set de... Personalizado aquele set de atalhos para aquele aplicativo. Maravilhoso, né? Então, eu gosto mais, do ponto de vista Intel i7. É uma baita máquina, não precisa incinerar por esse motivo, salvo que vai ter autocombustão, mas fora isso, é uma máquina maravilhosa.
Agora, eu acho... Isso tudo que a gente falou aqui faz sentido, é correto, é válido, mas assim, da questão do Wagner especificamente, é tudo uma questão de perspectiva. Porque assim, a gente usou Mac Intel por muitos anos e tal, e aí começou a usar M1, Apple Silicon, foi evoluindo, e a gente sabe a diferença que faz no nosso dia a dia, porque a gente viveu esses dois mundos. O Wagner, pelo comentário dele de querer um laptop com as mesmas características do iOS, eu imagino que ele não chegue no ponto do hot ficar em 10%, que nem você falou. Então, e não tô falando isso pra menosprezar nada, é só questão de como cada pessoa usa a máquina, né? Então, se você tá satisfeito com o seu Mac Intel, e eu sei que ainda tem muita gente que tá satisfeita com o seu Mac Intel, maravilha! Continue satisfeito e continue usando, você vai usar ele por muitos e muitos anos ainda. E aí um dia você pega um Apple Silicon e aí você vai ver que realmente tem uma diferença, mas não precisa. Por enquanto tá de boa.
E cá entre nós aqui, todo mundo já usou esse notebook na perna e ficou preocupado com a sua descendência. Porque aquele negócio esquenta independente do que você esteja fazendo.
Isso é verdade.
Quão ruim era o computador? Eu fiquei infértil. É.
É.
Mas o problema, esse lance de referência é que eu ia comentar, porque o problema não era os Macs Intel, era a Intel. Por muito tempo, a própria Apple falava, assim, não falava, né? Mas dava a entender o seguinte: eu sei que faz tempo que não tem computador, mas pô, a Intel fala que vai lançar o chip, a gente prepara aqui pra lançar o computador. Eles atrasam. Então, por muito tempo, a Intel foi tida como a culpada de ficar segurando a evolução do Mac, e aí quando veio o M1 foi o livramento, né? E aí não ajudou a Intel, que além de ser um livramento, melhorou bastante, né? E acelerou a melhora. O primeiro salto, não, especialmente, de chips da Intel pro M1 foi uma coisa inacreditável. Então isso também contribuiu, né? Foi mais a fama do que na prática mesmo, coisa de desempenho, problemas assim.
E tinha a inversão também, que assim, aqui está o novo chip da Intel, que computador a gente faz com esse chip? Agora não, agora tá aqui o computador que a gente quer fazer, que chip a gente precisa pra fazer esse computador, né? É outra coisa. A única vez que aconteceu isso na era Intel foi com o MacBook Air, o primeirão lá, que até o carinha da Intel foi lá no palco, mostrou lá o bolachão do chip, porque fizemos um chip especial só para, né, um projeto especial só para Apple. Aí rolou, né, dessa vez, e foi uma coisa incrível, foi uma inovação para a época, mas nem se compara com a Apple poder fazer o chip que ela quiser, que esteja dentro das possibilidades físicas, né? Agora, quem quiser saber do negócio do thermal throttling que o Coca falou, é fácil, você vai no Activity Monitor e você olha kernel task, kernel underline task. Se aquilo ali tiver, tipo, 400%, 500%, 600%, é porque tá thermal throttling. Porque o que é aquilo? É o próprio kernel do sistema fazendo de conta que ele tá usando um monte de CPU, mas ele, na real, ele não tá usando, mas ele faz de conta que ele tá usando pra não ter pros outros processos. É assim que eles fazem o thermal throttling. Então é fácil de ver se tá rolando, e no Apple Silicon acho que eu nunca vi isso acontecer, mas no Intel era comum olhar ali kernel task, 500%.
Eu uso capião, precisamente.
Se você procurar lá no Google, vai achar um monte de post em comunidade da Apple. Por que que o kernel task tá usando 500%?
O que que eu fiz?
É.
E já o Pedro Alves quer saber se tem alguma coisa tão útil no dia a dia, seja gadget, algo eletrônico, automação, que quando a gente vê alguém sem, a gente já sai julgando. Por exemplo, ele só passeia com o guia da cachorra dele presa num cinto, porque já vem com a guia. E é tão prático, seguro e confortável que quando ele vê gente sem, ele já julga, principalmente se for cachorro grande. Outro exemplo, Ele julga quando a gente diz que não tem lava-louça. Não consegue conceber. Lava-louça é coisa de maia, né? Da época dos maias. É bom ouvir podcast enquanto lava-louça. Não, Rambo. É bom ouvir podcast largado no sofá. Termina de jantar, já vai pro sofá, não tem que ir pra pia. Lava-louça é o maior quebra-clima que existe. Claro que é uma brincadeira, é só pra descontrair.
Contar um segredo aqui, ó. Você não precisa lavar a louça logo depois de comer. Quando eu fui fazer a reforma no apartamento, quando eu comprei o apartamento, a primeira coisa que eu falei pra arquiteta: qual é a maior cuba de pia que você consegue encontrar? Exatamente. Dá pra dar banho no Yoshi na pia se quiser. Então, foi isso que eu fiz. Mas assim, eu não. Eu tenho faniquito de louça acumulada, não deixo.
Nossa, sim.
Não costumo deixar. Mas sei lá, é porque eu acho que esse lance de lavar louça é muito hábito. Se um dia eu tiver, eu tenho certeza que eu não vou mais conseguir ficar sem depois. Mas como eu nunca tive, e aí, quando eu fui fazer aqui, talvez pensamos até em colocar, mas aí, tipo, é porque são duas pessoas só. Então a quantidade de louça é muito pequena. E a ideia de... Ah, não, mas daí você vai botando ali e lava tudinho de uma vez no final da semana. Mas que nojo. Dá faniquito. Tipo, ah, pô, tem um negócio ali com um monte de louça podre. Pra... Eu sei que vai sair limpinho depois, mas pra quê, sabe? Então, pra quem tem uma família maior... Sabe quando eu sinto falta de uma lava-louça? Quando tem algum evento, assim, ah, convido uma galera pra jantar, daí faz janta, sobremesa, que eu não... Comigo não tem negócio de pratinho de plástico, não. Tem que ser prato e talher de verdade.
Adulto.
É adulto. Então, e aí daí fica uma quantidade considerável de louça, daí seria legal ter uma lava-louça, mas fora isso... Não.
É, pra lavar louça, meu problema, já falei aqui, fica com cheiro de lavar louça, copo, assim, não dá, eu acho,
tem
não,
isso
pra mim não, é, eu lavo na mão mesmo, e eu detesto acumular, detesto, tanto que assim, a gente acaba de gravar DT, enquanto o processo áudio eu faço o quê? Eu vou lavar louça, eu volto, eu faço edição sem edição, não consigo me dar, é faniquito assim, imagina as bactérias se multiplicando e vazando da pia, sabe? Eu acho terrível, não consigo não.
Quando eu tô cozinhando, eu já vou lavando, assim... Eu, normalmente quem lava a louça é o Rafa, porque sou eu que cozinho, né? Então tem que ter... Mas coisa do preparo em si não fica praticamente nada. Eu já vou lavando tudo e deixando limpinho.
Mesma coisa aqui, assim, né? Como eu escuto podcast lavando louça, eu lavo a louça porque eu escuto podcast, né? Então, eu falo pra lá, deixa aí que eu lavo, né? Então, geralmente, quando eu e a Lari vamos fazer a janta, a gente vai cozinhando, etc. Começa com uma loucinha, eu já vou ali, né? Já mudo a tarefa, já começo a lavar toda a louça, a gente termina de cozinhar, tá tudo lavado já. É uma maravilha, é só depois lavar os pratos. Mas dá e a panela.
O Mati falou aqui, minha máquina de lavar louça é o Superfeed da Gigahertz.
Boa. Excelente. Mas respondendo à pergunta original, eu julgo quem não usa modo escuro. Eu olho alguém na rua, tá com o telefone, interface, tá mexendo no, sei lá, no iMessage, no modo claro, eu falo, por que que você
na
tá fazendo
rua,
isso?
De dia?
É, não, né?
É, mas é que na rua de dia eu ainda uso o modo claro, porque fica
julgado,
enxergar
tá sendo
o modo
julgado.
Escuro.
Fica quebrada pra mim. Qualquer interface branca não funciona. O pessoal com WhatsApp branco, nossa, parece que abriu errado. Bugou, sei lá, o CSS, sabe? Eu julgo, isso eu julgo mesmo. Não consigo conceber que alguém se sente mais confortável usando o modo claro. Tô exagerando, estou brincando,
Eu julgo a pessoa que eu vejo usando um Android com a fonte Comic Sans. Isso eu julgo.
Eu julgo quem passeia com o cachorro, com a guia pendurado na cintura, no cinto.
Como é que você manobra o cachorro?
Pois é.
Você tem que ficar rebolando?
Pois é, assim, acho que o julgamento é que o único motivo para você colocar a guia na cintura é se você é um passeador de cães. De cães não, de cães. É...
Vou julgar, Coca. Minha cara não escondeu o julgamento agora.
Língua, o cérebro, esse que é o problema, né? O cérebro é mais rápido do que a língua na correção. Mas se você for um passeador, ok, porque você tem uma comunicação ali, né? Pra mim, cachorro, é um bate-papo. Então eu me comunico com o meu cachorro ali pela guia, eu sei quando vai dar ruim. Né? Pela guia eu já sei que ele encrencou ali com outro cachorro, eu sei que ele tá esperando o outro cachorro latir pra latir junto. Né? Uhum. Então se pra você, né? Isso que eu acho legal, né? Ainda que seja uma brincadeira. Julgar, a gente diz assim, ah, sem julgar, não tô julgando, mas o que a gente mais faz é julgar, né? Sempre que a gente analisa, a gente já tá julgando e tudo bem, né? O problema é você não ter a curiosidade, você não ter a empatia e perguntar pra pessoa, tá, mas por que, que você faz isso assim? Né? Por...
Olha, eu vi o comentário e fiquei pensando, eu não julgo ninguém por não ter nada assim, até porque às vezes você não sabe, né, as condições da pessoa.
Mas você...
Não, calma que eu já vou chegar na parte onde eu julgo.
Ah...
Mas o que que foi?
Não, porque... assim, não, é impossível você ler uma descrição e não criar uma imagem mental.
Sim,
e
sim.
Não que você julgue a pessoa, ah, esse é um ser humano ruim, mas você já coloca a pessoa numa caixinha, né? Já tá ali numa caixinha. Como o Mendes...
Você se compara.
Sim, como o Mendes te colocou numa caixinha por usar o modo claro. Embora ele te...
Só na rua de dia.
Sim, mas ele te conhece e te tirou dessa caixinha. Colocar na caixinha é algo automático. A gente tem que lutar contra isso. Vem cá, mas me conta um pouco mais disso, ter a tal da empatia, né? E desenvolver mais a observação do que o julgamento. Mas essa coisa de você pegar e classificar as coisas, né? A gente olha pra nuvem e vê bichinho na nuvem, né? Como é que a gente não vai julgar?
É. Então, assim, o que eu julgo... Porque eu pensei algumas coisas aqui. De tipo, ah, que você... Gadget, coisa de eletro. Primeiro, air fryer, obviamente. Você tem que ter uma air fryer. É muito útil. Eu tinha preconceito com... Eu julgava quem ficava falando só de air fryer, porque eu julgava que era um utensílio... Pra quem não sabe cozinhar. Porque tudo que eu via de airfryer na internet era umas larica doida de gente que não sabe cozinhar. Aí eu aprendi que mesmo quem sabe cozinhar pode fazer bom uso de um airfryer e eu faço aqui e vale a pena, recomendo. E outro eletrodoméstico é uma lava e seca. Uma lavadora que também seca a roupa. Ou pode ser os dois separados também, mas acho que ter os dois no mesmo equipamento é ainda melhor e mais prático. Mas aí, o que eu julgo, sabe o que que é? Porque eu já comentei de lava e seca, por exemplo, com pessoas na minha vida. E aí a pessoa vem com aquela de... Ah, não, mas gasta muita energia. Cara, e assim, pessoas que eu sei que não vão morrer de fome se usar uma lava e seca uma vez por semana ou duas que seja. E aí eu fico, ah, cara, sério? Você prefere gastar horas e horas e horas da sua vida pendurando roupa? E aí, cara, aqui venta muito. Aí a roupa cai, suja de novo, tem que lavar de... Não dá, cara. Isso é lava e seca. Aqui a roupa vai pra lava e seca. Ah, mas não fica com aquele cheirinho de sol. Compra um amaciante, cheirinho de sol. Pronto. Eu aprendi lá dos dryer sheets, né? Que é aquela folhinha, aquele lencinho que você bota dentro. Nossa, fica cheirosíssima a roupa. Então, cara, não. Ah, eu julgo também quem vem com esse papo de botar vinagre na roupa pra amaciar. Porque quem bota vinagre na roupa... Você bota vinagre em salada, tá? Ou se você quer que a sua roupa tenha cheiro de salada, bota vinagre. Enfim. Eu julgo quem tem as coisas e não usa. Quem tem ar-condicionado e, ah, não vou ligar porque gasta muita energia. Aí, disclaimer, pessoas que eu sei que têm condições de arcar com aquilo e dois, estou ignorando o fator ambiental para provar o meu ponto, tá? Eu sei que tem essa questão também.
Dito isso, assim, eu julgo várias coisas. Mas não num sentido negativo. Certamente, falei de passeador ali de cachorro, mas certamente se você tem um cão mais velho, se você quer desenvolver outra relação com seu pet, enfim, tem vários motivos para você adotar. Isso talvez até, né, tá tudo bem, né, esse julgamento. Isso de percepções, né? Como o Wagner, que não tinha MacBook, e pegou o MacBook e ficou, cara, isso aqui é muito legal, mas porque ainda não pegou um ARM. Eu tentei usar lava-louça há muito tempo, mas era num... Hoje acredito que esteja diferente, até pelo relato do Pedro. Acredito que ele não esteja no Brasil, porque Estados Unidos, né, você vai lavar banheiro e não tem ralo. Eles limpam tudo lá com produtinho. Não, você passa esse produtinho aqui que limpa isso, passa aquele outro... Você tem 28 produtos para não jogar água no banheiro e lavar. Um pouco conflitante. E aqui a gente não tinha, na época, a gente não tinha detergente apropriado para máquina de lavar. Porque às vezes você faz, sei lá, uma pizza, uma lasanha, fica aquela coisa mais encrostada ali, né, mais difícil de tirar. Hoje você já tem, né, detergentes que, entre aspas, dissolvem a sujeira ou alguma coisa assim. Então vai passando por evoluções e acredito, né, hoje que esteja bem, bem bacana a lava-louça. Tenho vontade hoje de ter uma lava-louça, mas ainda não chegou no ponto. Mas uma coisa que eu não consigo me segurar é desktop. Seja mobile ou seja de telefone, assim, eu vou dar uma olhada. Inclusive, quando eu tô gravando vídeo, alguma coisa, eu removo todos os ícones, eu removo o dock. Tento gravar só o aplicativo ali, enfim, né, o que tá em foco. Porque eu saio, mas por que que esse cara tá usando esse aplicativo? Por que que ele usa esse e não aquele outro? Aquele outro é muito melhor, por que que ele tá usando esse? E sai, não é pra julgar no sentido que a pessoa é pior pessoa mais execrável do mundo e merece ser presa, mas é desse entendimento, assim, pô, será que esse cara sabe alguma coisa que eu não sei? Assim, eu julgo mesmo, seja no elevador, né, transporte público ali, eu tô em pé, a pessoa tá sentada, tipo, eu olho o smartphone, fico ali acompanhando, né, pô, e os ícones ali, vejo se eu consigo achar qual é a lógica do processo. Peraí, ele colocou os aplicativos mais importantes de cima pra baixo, ele colocou meio que de baixo pra cima ali, onde o polegar alcança, ele organizou por cores. A primeira vez que eu vi uma pessoa que, organicamente, que organizou os ícones por cor, eu tive um troço, eu falei, cara, por quê? Que não faz sentido, ele colocou, esse aplicativo não tem nada a ver com o outro, o que que tem de comum? Ah, não, peraí, pela cor? Não, ele não fez isso pela cor, isso é muito, não dá, mas pra pessoa faz sentido, e, né, ah, sim, o roxo tá na terceira página, e entra, tá tudo bem, então é um julgamento leve, né, nesse sentido, mas a gente emite julgamento e desktop, esses, a maneira como a pessoa arruma a sua área para ser mais produtiva é uma coisa que eu tenho muita curiosidade.
Cara, você falou um negócio que o meu dock do Mac, ele segue a mesma lógica da minha home screen do iPhone. Não tem uma explicação, assim, por que que esse tá aqui, esse tá aqui, esse tá aqui. É porque, assim, é onde a memória muscular vai. E é assim há anos, e tá assim e vai ficar assim. Aí, às vezes, eu boto alguma coisa a mais, ou tiro alguma coisa. Tipo, agora tem o iPhone Mirroring no meu dock que não tinha antes, porque eu uso ele. Mas, assim, a posição onde ficam as coisas não segue uma lógica. É onde meu dedo vai, né? No caso aqui, o dedo movendo o cursor do mouse, porque o Mac ainda não é touchscreen. Então é isso, é uma questão de lógica. Mas eu acho que o Arthur, o grande Giva, que está nos ouvindo aqui, ele mandou uma que todo mundo vai concordar. Eu julgo quem mata a app no iPhone.
Também, bem lembrado.
Mas daí não é julgar não ter alguma coisa, é julgar hábitos.
Mas eu sou que nem o Coca, eu fico sacando também o que as pessoas usam, por quê, como é que funciona.
Não, mas é tipo o Watson ali, né? A gente fica encafifado, mas por quê? Assim, é um diálogo interno, assim, surgem 10 vozes na cabeça ali, dialogando pra tentar entender.
Eu sou curioso. Mouse frame, eu aproximo, o que as pessoas estão conversando, o que é?
Cara, por isso que eu aprendi na era de ouro do meu Twitter lá, quando eu postava as coisas de Apple e tal, eu aprendi a analisar profundamente tudo que eu vou postar, antes de postar, de tanto... Isso vale tanto para a parte escrita, quanto principalmente para imagens, tanto fotos quanto screenshots, de tanto povo ficar lendo entre linhas que não existem, e de tanto ficarem vendo alguma coisa ali em screenshot e tal. Ah, o que, que é isso aqui?
Que é isso?
É, e aí, ou às vezes teorias da conspiração malucas e tal. Então, cara, cada foto que eu vou postar publicamente, screenshot e tal, eu olho 20 vezes cada pixel pra ver se não tem nada ali que não precisa estar ali, a não ser que seja a intenção. Ah, vou deixar um negócio no cantinho aqui pra brincar. Mas se não for a intenção, tudo tem que ser milimetricamente calculado.
Então, mas porque quem tá vendo não sabe se você deixou um easter egg ou se deixou uma coisa passar, sem querer. Uhum.
Tudo julgado, né? Agradecer por mais esse episódio. Agradecer aqueles que foram em gigahertz.fm/feedback e vão colocar o seu feedback, vão fazer o seu hashtag AlôADT, aos mais tensos que recebem a edição sem edição, afirmou consultoria e a ExpressVPN pelo patrocínio, ao Edu, que faz toda essa mágica acontecer. Para falar com os senhores,
mastodon.social@inside, Guilherme Rambo 2 no Instagram, @inside no Blue Sky. Valeu.
MV Sementes nesses lugares todos. Eu apresento por aqui o A Fonte e a Área de Trabalho. Para Lura, eu apresento o IA Sob Controle. E sai todo sábado no Mac Magazine, minha coluna operativa. Semana passada, sobre aquele documento da Nokia que vazou em reação ao iPhone. E como isso é um alerta para a própria Apple sobre uma estase que está rolando. O link vai estar aqui na descrição.
Para falar comigo, vai lá no seu DeepSeek Bate Coca-Tech que você me encontra. Ou então, vai lá no Instagram, no @coca.tech, e manda uma DM. Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau.
Falou.
Valeu.